Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados.
Seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast e hoje o episódio será dedicado a você, jovem profissional, estudante, que tem como grande meta na carreira trabalhar com marketing esportivo. Falando um pouco de mim, eu sempre quis trabalhar com esporte, era algo que eu já tinha fixo na minha cabeça por um bom tempo. Sendo fã de comunicação, publicidade, de entender o público, planejamento, enfim, atendimento, né, aquela coisa bem de agência, eu acabei direcionando desde sempre meus trabalhos, inclusive o TCC e outros projetos para esta frente. Mas como era ali 2005, 2006, tinha-se pouca informação a respeito e o acesso aos profissionais que já atuavam na indústria era bem mais complicado, dependia de e-mail, de pesquisa no Google, enfim, aquela coisa bem distante e amarrada. Agora, enfim, você que me ouve, com esse avanço aí monstruoso do digital, um investimento no esporte que cresceu consideravelmente desde então, este meio de campo, digamos que está mais facilitado, ainda que eu saiba que existem algumas boas barreiras para quem deseja ingressar em um segmento tão competitivo e tão desafiador. E eu nem poderia falar sobre oportunidades no mercado, inserção e eventos sozinho. Então, eu convoquei uma dupla que manja muito do assunto, que são parceiros demais e é um prazer tê-los no podcast, que é o Gabriel Liberati e o Daniel Robles, ambos profissionais de marketing esportivo e responsáveis pelo Sports Network, hoje uma referência em eventos de network e de conteúdo no Brasil. Meus amigos, sejam muito bem-vindos e o espaço é de vocês.
Opa, boa noite, Edu, tudo bom?
Boa noite, Edu. Boa noite a todos os ouvintes.
Bom, logo de cara, queria que vocês contassem sobre o trabalho que vocês desenvolvem com a Sports Network e qual o papel que vocês têm desempenhado aí para estudantes, profissionais, enfim, o mercado como um todo.
Bacana. Primeiro, agradecer o convite pela gravação do podcast. A gente escuta bastante, a gente é ouvinte também e é bem bacana os conteúdos e poder participar e colaborar com mais conteúdo dentro do marketingesportivo.com. Segundo, que a Sports Network é uma iniciativa colaborativa, né, que surgiu realmente de uma necessidade aí que a gente vê no mercado, né, de oportunidade de trabalho, que é o tema que a gente vai falar. Então, foi bem bacana e interessante esse convite, a gente agradece. A Sports Network, na verdade, surgiu muito antes dela existir mesmo como Sports Network, né? Foi num happy hour esportivo, que até a gente teve o prazer de se conhecer nesse happy hour, né? Outras pessoas também que eu tive a oportunidade de conhecer nesse happy hour. A partir daí, uma chama se acendeu, né, para a gente. Eu ali encontrei algumas pessoas que tinham a mesma motivação que eu e a mesma dificuldade, né, de entrar no mercado. Então, a gente começou a se reunir e ver o que a gente podia fazer para entrar nesse mercado, né? Conhecer mais gente, o networking era super importante. E conheci uma pessoa nesse encontro que depois me deu uma oportunidade para trabalhar na Copa do Mundo. Logo que acabou a Copa, a primeira coisa que eu fiz foi voltar no pessoal que tinha organizado o encontro. E aí, quando que vai ser o próximo encontro, né? Porque essa oportunidade que eu recebi foi assim, muito boa na minha vida. Então, mudou minha vida completamente eu ter realizado a Copa do Mundo. E eles não tinham muito interesse em continuar desenvolvendo esse happy hour, e eu me propus a ajudar para não deixar aquilo acabar. E aí que foi surgindo, né? A gente fez o segundo encontro, o terceiro encontro. Paralelamente, eu fui sendo indicado para trabalhar em alguns projetos esportivos, como a Copa Danone em seguida, depois trabalhando pela equipe da CSM no Allianz Parque. E os contatos foram só acumulando, né? Fazendo os encontros paralelamente. O Palmeiras logo depois me puxou para trabalhar em alguns projetos. E foi assim que foi crescendo a rede de contatos e a gente se organizando dentro dos happy hours para debater assuntos de interesse, né? O que a gente pode fazer junto pelo esporte, né? Como que a gente pode transformar de alguma forma? A gente ouve muita reclamação, muita crítica de alguns segmentos e de algumas pessoas que estão dentro do próprio mercado esportivo. E aí, o que a gente faz com isso? A gente convive, a gente briga, a gente vai para cima, a gente tenta mudar algumas coisas em legislação ou em regras, como que a gente vai fazer? Então, naturalmente, o assunto da renovação era sempre discutido, né? E como que a gente conseguiria de alguma forma, ter uma força maior de novos talentos, né, de jovens interessados em realmente trabalhar com esporte. Então, a gente estava perdendo muita gente para outros mercados, né, para bancos, para financeiras, para indústria farmacêutica, indústria automobilística, que gostavam muito de esporte e que não conseguiriam atuar no meio. Então, foi assim que a gente começou a reunir muita gente interessada em trabalhar com esporte, em ter oportunidades. Essas pessoas, naturalmente, foram se encaixando no mercado, tendo oportunidades. Né? Isso foi bem bacana, que gerou oportunidade para todo mundo, e não só para mim. Né? Eu comecei a ter tanta oportunidade que eu começava a passar isso para outras pessoas, porque eu não dava conta de fazer todos, estar envolvido com todos os projetos. Então, desde o começo, isso foi crescendo assim, naturalmente, sabe? Com o apoio das pessoas que participavam dos happy hours, que tomavam lá uma cerveja junto com a gente. E chegou um momento em que eu pensei assim, poxa, eu quero trabalhar com esporte de qualquer jeito, tá vindo a Olimpíada aí, né, eu tinha um foco maior no futebol, né, então quem que é a pessoa que eu vou contar aí, quem que é a pessoa que eu quero atingir para trabalhar na Olimpíada, né, fui lá descobrir quem que era a pessoa que cuidava do futebol, responsável pelo futebol nas Olimpíadas, era o Daniel Robles, inclusive é o cara que tá aqui do meu lado que... eu falei, eu preciso chegar até esse cara. Eu tinha alguns amigos que me apresentaram ele, e foi aí que começou. Eu expliquei um pouco para ele do projeto que eu tinha, né, a iniciativa que a gente ia começar a fazer, e ele sempre foi um apoiador desse projeto. Apesar de ele nunca ter me contratado para nada, ele sempre foi um apoiador do projeto e usou a rede, contratou a rede para fazer outros projetos, né, que ele tem. Então... ele tem uma baita experiência na organização de eventos, na contratação de profissionais do mercado esportivo, e aí ele pôde dar uma dica para a gente de como que é que ele contratava, né? De que forma, quais os requisitos que a pessoa tinha que ter. Isso eu fui passando para frente, através de depoimentos, de matérias, de eventos que a gente ia também, não só os que a gente fazia. Muita gente começou a procurar a gente para apoiar os eventos, muita gente da própria rede que foi surgindo. Então, naturalmente, virou uma rede de divulgação grande de eventos assim, esportivos de qualidade que a gente via no mercado e naturalmente foi crescendo. O Daniel é uma prova aqui que acompanhou o crescimento disso desde o começo e pode passar um pouquinho também da visão dele de como que é... a dificuldade, né, na visão dele de trabalhar no mercado esportivo e de estar envolvido com os projetos grandes que acontecem aqui no Brasil.
Eu acho que trabalhar no meio esportivo é tão difícil como ser engenheiro, ser arquiteto, ser dentista ou qualquer outra profissão, né? O profissional de eventos esportivos é, antes de tudo, um solucionador de problemas.
Perfeito.
Então, foi até dia 30 de abril, é dia do profissional de eventos, né? A gente recebeu vários memes aí por WhatsApp. E o perfil é simplesmente esse, cara. Eu tenho que ter a iniciativa de resolver problemas. A Sport Network tinha um problema. Eu quero entrar no meio esportivo. E a maneira que eles acharam de entrar foi brilhante. Foi fazer um evento que trouxesse profissionais que dessem dicas de como isso ia acontecer. Eu até antes aqui, a gente estava conversando, eu e o Gabriel, e eu falei assim, as pessoas que têm mais oportunidades são as que mais correm atrás, são as pessoas que cutucam, que cavam, que chamam, que, vamos tomar um café, manda um e-mail, manda um WhatsApp, manda um LinkedIn, chega de alguma maneira. Eu tenho vários exemplos de pessoas que ou eu contratei, ou eu ajudei a contratar, ou eu indiquei, que simplesmente ficavam insistindo, eu quero fazer, o querer fazer... já é um grande passo, já está na frente de muito mais do que eu sei fazer. Eu sei fazer, mas não quero fazer. Para mim é o ponto que diferencia o profissional de evento esportivo dos outros.
Pô, e vocês até comentaram, até eu vou pegar um gancho na resposta de vocês, dessa questão de que com o desenvolvimento do projeto, né, com o andar da Sports Network, muitas portas se abriram, muitas oportunidades surgiram, que até o Gabriel citou que passava adiante, porque, enfim, ele devia estar muito acumulado e não podia abraçar tudo, Mas ainda assim eu vejo que tem muitos jovens profissionais com aquela coisa de o mercado é muito fechado, só entro com indicação, eu preciso que alguém me cola, enfim. Quando, na verdade, como vocês falaram, diante de um projeto que vocês criaram muitas portas, sabiam? Então, vocês acreditam que seja uma questão de, não sei, não digo uma zona de conforto, mas, enfim, esse profissional tem essa ideia fixa que acaba impedindo ele de ir atrás, de ter essa proatividade até que o Daniel citou?
Eu acho que sim, Edu. E mais um monte de outros fatores, né? Eu acho que a sorte contribui bastante também. Você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Isso, obviamente, é um fator decisivo. Mas, na minha opinião, cara, a produção, você produzir, mostrar a sua produção, mostrar o seu trabalho, é a melhor forma de você conseguir. E tem facilidade para isso hoje, através de programa de voluntariado, que a gente vai falar mais para frente. Tem várias entidades hoje, instituições promovendo, recrutando voluntários para atuar em seus eventos. Isso é uma forma de entrar. O Daniel mesmo já contratou alguns voluntários para trabalhar em funções remuneradas, depois deles terem sido voluntários, né, mostrando o trabalho. Eu mesmo já contratei pessoas dessa forma também. E até para fazer uma relação com todo o histórico da Sports Network, né? Num evento que eu te conheci algumas outras pessoas também, como Rodrigo Jamal, como Murilo De Grande, Henrique Pelosi, foram pessoas que ajudaram bastante a gente, e quando eu fui ver, eu estava dentro de um grupo que tinha muita gente bacana, e o que eu podia fazer? Eu ia mandar currículo para eles por e-mail anexado, eu tinha essa oportunidade também, eu tinha essa possibilidade, até fiz algumas vezes, mas dentro de um grupo com pessoas assim tão importantes, eu falei, eu vou começar a produzir. Então, tudo que eu via de interessante, que eu achava interessante e via o interesse do profissional do esporte em cima daquilo, eu compartilhava, sabe? De alguma forma, dividia aquilo que eu estava vendo, se fosse um artigo ou uma campanha ou um case de sucesso que aconteceu no Brasil ou fora do Brasil, eu comecei a compartilhar isso, simplesmente replicando algumas coisas que eu via. E outras pessoas também tiveram essa mesma visão que eu, e começaram a usar esse grupo como uma forma de dividir conteúdo. E isso foi a grande sacada, sabe? Porque com colaboração a gente consegue muito mais conteúdo, a gente consegue atingir muito mais gente, e naturalmente as pessoas vão se interessando mais pelos temas, né? E eu acabei abrindo os olhos de algumas pessoas também, que me contrataram para trabalhar em alguns projetos, né? Foi aí que eu comecei a desenvolver mesmo o programa de voluntário. Foi no Brasil Open do ano passado, Brasil Open de tênis. Eu fui chamado para trabalhar no projeto, e quando cheguei lá, a estrutura ali da organização não tava tão, assim, digamos, organizada, desenvolvida em todas as áreas, e eu me propus a ajudar com a equipe de voluntariado. Então a gente recrutou e treinou mais ou menos 35 pessoas que se voluntariaram, e eles ajudaram em todas as áreas funcionais do evento, seja na parte de competição, seja na área de comunicação, na área de marketing, ativação de patrocínio, na produção mesmo do evento, alimentos e bebidas, em todas as áreas que o evento necessitava. E isso acabou sendo muito bacana, que o evento, pela expectativa do público, foi uma experiência muito boa. E muito por causa desses voluntários que trabalharam no evento, ocupando ali espaços que estavam ali deixados, né, entre aspas. Então, nisso a gente viu um valor, um potencial. Os próprios colaboradores ali, voluntários, se começaram a me cutucar, porque eles queriam trabalhar de outras formas, em outros eventos. Foi aí que a gente começou a abrir outras oportunidades para esse grupo, e abrir esse grupo para mais pessoas, né? Aí a gente fundou nosso grupo de colaboradores, que hoje tem cerca de 40 pessoas, que trabalham em várias regiões, tem gente já no Brasil inteiro. Basicamente é isso.
E o grande segredo... Desculpa te interromper, o grande segredo do que o Gabriel está falando... A Sports Network está aberta, né? A porta está aberta. Quem quiser se engajar, quiser participar, é fácil, é difícil. Na verdade, está aberta. O cara tem que vir e se dispor a fazer. Os eventos têm muita coisa acontecendo. Eu mesmo sou voluntário agora num evento que vai acontecer em Ribeirão Preto. Fui fazer uma palestra lá com a Sports Network e fiquei sabendo do Mundial de Futsal, de atletas para síndrome de Down, e me voluntariei, estou ajudando os caras a organizar lá, porque eu acho que é importante também a gente devolver um pouquinho do que recebe, né, do conhecimento que eu tenho, que eu adquiri. E estou levando muita gente aqui da Sports Network para ajudar lá. O Gabriel vai estar lá, tem o pessoal. Enfim, as oportunidades estão aí, a rede está aberta. Quem tiver a iniciativa vai encontrar.
E falando sobre voluntário, eu já falei em uma palestra que eu dei sobre essa importância de ser do voluntariado como uma forma bacana da pessoa experienciar, né, o que é trabalhar com esporte. Eu até coloquei como uma porta de entrada mesmo. E é nesse sentido que vocês acreditam que realmente possa ser um primeiro contato com o mercado, ou enfim, ou existem outras maneiras, talvez, digamos, mais fáceis ou acessíveis para ter uma primeira experiência, um primeiro contato?
Tem várias maneiras, Edu. Obviamente que a rede de networking, ela é a principal. Hoje ainda o que domina o mercado são as indicações, mas a pessoa te indica de acordo com o que você já fez, com o que você já provou, o teu conhecimento, a tua agilidade ali, principalmente na resolução de problemas, né? O que mais acontece em projetos esportivos é você ter essa capacidade, esse jogo de cintura, resiliência para resolver os problemas que aparecem. Mas o voluntariado, sim, é uma principal forma aí de você entrar no mercado, e a gente leva isso muito a sério, tanto que a gente oferece esse serviço recrutando todos os voluntários. Então, de alguma forma, a gente sabe com quem que a gente está falando, quem são essas pessoas, a gente analisa o currículo e o perfil dessas pessoas, a gente passa um treinamento de como que vai ser esse projeto ou esse evento. A gente faz questão de rodar esses voluntários por todas as áreas do evento, para eles terem a ciência do que acontece e como opera cada área, seja a pessoa, seja o voluntário da área de comunicação, ou seja ele da área de produção, seja ele um engenheiro, um médico ou um advogado, sabe? A gente dá a noção geral para ele do evento, trabalhando na parte de competição, trabalhando na parte de produção, com a experiência do torcedor, de todas as formas.
Não, mas digo, mas assim, não somente no que a Sports Network faz, digo assim, de uma maneira nacional, porque, enfim, nossos ouvintes são do Brasil inteiro, mas o que eu quero saber é isso, se o voluntário pode ser mesmo esse primeiro contato, ou às vezes, enfim, participar de um curso, um seminário, seja, tem um peso maior.
Não, eu acho, Edu, que o mais importante é ele estar em contato com aquilo que ele vai vivenciar, né? Primeira coisa que a pessoa escolhe, eu vou trabalhar com esporte, né? Vou trabalhar no esporte, tem uma glamourização disso, né? A pessoa acha que vai trabalhar dentro do campo, ou dentro da quadra, ou dentro do
time que torce.
Exato. E vai estar próximo do que acontece ali. Então, na verdade, quando você começa a trabalhar e você tem... É como qualquer grande empresa que tem um estágio, né? A gente tem a oportunidade de ter o voluntariado, porque nada mais é do que um estágio ali, não remunerado, do que você vai fazer. Então, já quebra essa barreira de, eu vou ver o jogador, o atleta, eu vou ver ele competir. Eu falo que eu trabalhei na Copa do Mundo e o mais próximo que eu chegava do jogador era pela televisão que eu estava assistindo, porque eu ficava numa cabine a, sei lá, 1 quilômetro de altura, no sexto andar, cheio de televisão e cheio de problema para resolver. Não vi nenhum jogador passar. A Alemanha jogou lá, foi campeão do mundo, e eu não vi nenhum deles. Não peguei autógrafo, não ganhei uma camisa, não vi a bola, enfim. Isso, para mim, é o cara que se identifica com trabalhar com o evento. Ele entrega o todo. Ele não entrega, eu vou trabalhar. Se quiser trabalhar perto do jogador, vai ser árbitro, né? Mais fácil. Esse ponto é importante. Eu sempre brinco, e eu brinco muito com o Gabriel, é que a pessoa que quer trabalhar com evento esportivo, ela tem que saber que ela não vai ver o esporte. Ela tem que saber que o evento é muito maior do que só o jogo. E aí, isso é importante. O voluntário, você ser um voluntário, você ter um contato, esse primeiro contato, já vai te mostrar se você é feito para aquilo ou não.
E aliado isso ao networking, né? Você manter os contatos que você faz e aí a frequência e a recência com que você ativa esses contatos, né? Eu mesmo, quando conheci o Daniel, conheci ele e conversei com ele, poucas palavras, me apresentei, e depois de algumas semanas eu estava falando de novo com ele, depois de algumas semanas eu estava falando de novo com ele, depois isso passou a ser semanal.
Né? Constante.
Exatamente, você tem que também ter qualidade e se preparar para falar com pessoas do mercado, né? Não é simplesmente você, vou lá falar com ele, o que eu vou falar com ele, né? Você tem que se preparar no que você tem para oferecer, e o networking sim é fundamental, você ir nos eventos que tem, que você fique sabendo, sabe, nos eventos de conteúdo, eventos de gestão, cursos de marketing esportivo, óbvio que isso é muito, tudo isso agrega pro profissional do esporte, né? E nesses cursos e eventos você também faz muito, muito contato. Você fica por dentro dos projetos que cada um está envolvido. Até isso nasceu, Edu, naturalmente na nossa iniciativa, essa parceria entre projetos esportivos, parcerias estratégicas, onde eles possam, de alguma forma, serem parceiros, se associarem em um projeto de divulgação que seja, para potencializar cada um o seu projeto. Então, isso acontece já na nossa rede com frequência e muita gente me procura justamente para fazer essas alianças estratégicas para potencializar o alcance ou mesmo agregar mais valor até para ele poder pedir um patrocínio maior, um valor de patrocínio maior.
E vocês conseguem hoje traçar um perfil desse novo profissional do marketing esportivo, que eu sou uns trintões, eu imagino. Então, vocês conseguem hoje fazer traçar realmente um estereótipo desse profissional, até visando o que o Gabriel falou no início, essa renovação, né? A gente sabe que o esporte tem algumas cadeiras ocupadas há algumas décadas, né? Os perfis são proativos, tem muitas ideias, tem um perfil inovador, ou uma galera que ainda chega, ainda com umas ideias amarradas, umas ideias fixas, tipo, a Globo é a maior vilã, esse mercado não entra ninguém, enfim, tem... Como é que você enxerga isso?
Na verdade, assim, eu já não sou nem um tritão, eu sou um tiranossauro aqui, né? Mas eu acho que a grande vantagem da garotada que chega é ser multitarefa, né? Eles conseguirem trabalhar com várias ferramentas ao mesmo tempo, essa é a grande vantagem que eles têm sobre isso. Sobre nós, né? Sobre as pessoas que foram formadas de outra maneira. Eu fui formada em um outro tipo de evento, né? Hoje é muito mais rápido, mudou, a Globo não é a vilã, mas também não é a única fonte de receita viável, né? Tem várias outras ferramentas. Então, a grande vantagem desse novo profissional é ser multitarefa. Eu acho que, como eu disse no começo, para alguém ser solucionador de problemas, ele tem que ser multitarefas. Ele tem que pensar em várias soluções, tem que pensar no todo, resolver um problema de cada vez, mas sempre pensando na entrega final. Sobre o que o Gabriel falou um pouquinho antes, né, de entrar em contato com profissionais, tem profissionais como eu que tenta atender todo mundo e tem gente que não consegue atender todo mundo. Sim. Às vezes a pessoa me pergunta, eu queria conhecer você, queria conversar sobre o mercado, vamos tomar um café? E normalmente eu falo vamos, e normalmente eu não consigo tomar o café, porque não é por má vontade, não é simplesmente falta de tempo mesmo, porque... A gente vive em São Paulo numa correria maluca, mas eu gostaria, eu atendo todo mundo, eu estou aberto, as redes sociais estão aí, me encontrem e dou dicas e tal. Faz parte, de cada um. A gente sabe que tem um profissional que dificilmente vai fazer isso, que quer entrar pelo meio normal, e tem um profissional que dificilmente aceita isso. O cara que está estabelecido lá fala assim, pô, não vou atender ninguém, não consigo, não vou ajudar, só indico quem eu confio. Eu também, a indicação é muito legal, a gente indica quem confia. Né? Hoje é difícil você chegar, pegar o currículo de alguém, ler e falar assim, vou indicar para tal empresa. Você só vai indicar quem você confia. E a gente só vai confiar se vê trabalhando, se vê operando, se vê a dedicação dela em qualquer outro tipo de projeto. Eu acompanho a Sports Network um pouquinho mais de perto, desses 40 pessoas que o Gabriel falou, sei lá, eu conheço... 15, talvez, e tem um monte de garoto ali que se eu tivesse a oportunidade eu já estava puxando. Eu acho que essa é a vantagem deles. Esses 40 estão na frente de outros 400 que ainda não apareceram.
Foi até, né, por estar, né, nas redes sociais, por ter o site, eu recebo muito e-mail, Daniel, bem nesse sentido que você falou, com currículo, com oportunidade, vamos tomar um café, quero apresentar a minha empresa, os projetos. E é isso, é difícil, né? Eu procuro responder todos, porém essa parte de marcar aí já fica um pouco mais complicado. E até uma coisa que eu vejo até como uma dica, né? Que eu acho que o que falta muito nesses novos profissionais é a questão do foco, né? De saber o que quer. Porque no fim fica assim, quero trabalhar com esporte. Com o que? Eu não sei, eu quero trabalhar com esporte. É, e hoje você vê alguma frente dentro da indústria que seja de maior interesse desse público ou que o mercado hoje precise de uma mão de obra mais qualificada para atender? Aí, não sei, gestão de projetos, eventos, gerenciamento de mais atletas, enfim, tem alguma dessa que vocês aí vislumbram?
Eu acho que tem que ser 360, né? O mercado tem que estar preparado para atender em todas as soluções que o esporte está necessitando, e não só o futebol. Então, hoje a gente vê o crescimento de várias startups esportivas que estão prestando alguns serviços que reduzem custos, que otimizam tempo, não só para atletas, mas para clubes, para federações, confederações, para projetos. E isso a gente vê que está funcionando devagar, com investimento na área de tecnologia, tem dado muito certo. Então é uma área que eu indico para que pessoas que queiram pensar mesmo em futuro, né, essa área digital, de investimento em tecnologia, você oferecer uma solução que seja para o mercado de esporte hoje. Tem muita demanda no mercado, tem muita necessidade no mercado, seja através das arenas, seja através dos próprios clubes que fazem campanhas, as agências de marketing esportivo. Tem muito mercado para que essas startups apareçam. E voltando um pouco no que, relacionando com o tema que o Daniel tinha falado, né, do profissional do esporte, como que é o perfil desse profissional do esporte, ele é realmente completo. E ele não pode se iludir de fazer um curso de gestão esportiva e achar que sai de lá um gestor. Isso a gente vê muito no mercado, as pessoas que fazem o curso é uma forma, é uma das ferramentas que ele vai ter para ser um gestor. Mas ele tem que ter um conhecimento muito amplo, né, de todas as áreas funcionais, de todas as áreas que precisam, o que elas precisam fazer para os eventos e projetos acontecerem. Então, desde a parte legal, da parte jurídica, da parte de produção de eventos, da parte de comunicação, alimentos e bebidas, a experiência mesmo do torcedor e na compra de ingresso, caso isso seja pago. Enfim, tem que ter uma noção geral de tudo que envolve o evento.
E se você fosse me perguntar, dar uma dica, né, para uma pessoa que já se formou aí, tá, já se formou gestor esportivo, está com dificuldade de entrar, quer fazer um complemento, eu brinco que qualquer esporte americano, a porta de entrada é pela bilheteria, né? O cara entra no serviço de ticket, porque o americano quer vender. Se você não souber vender, você não vai conseguir sobreviver. E no Brasil a gente tem muita dificuldade de encontrar quem faça dinheiro com os eventos esportivos. Aqui, tirando o futebol, tá? Porque todo mundo fala, eu quero trabalhar com esporte no Brasil, e esporte é só futebol. Nós temos aí, sei lá, quantos esportes olímpicos, e se você for em todas, eu estou dizendo todas, não tem exceção, todas as federações e confederações do Brasil, esportes olímpicos e paralímpicos, esportes não olímpicos, vão falar, me ajuda a vender, eu tenho um projeto aqui, eu tenho um campeonato, eu tenho um evento, eu tenho um torneio que eu preciso vender. Ninguém consegue fazer dinheiro no Brasil. Então, a gente precisa de gente que aprenda e saiba vender. Essa é a dica que eu dou.
Boa dica.
Perfeito, perfeito. E outra demanda, e aí como vocês estão nessa frente aí de eventos e cursos, que eu também recebo, aí eu estou aproveitando aí, explorando a experiência de vocês, que é a questão de a importância de ter um diploma de pós ou MBA, enfim, uma especialização. O que eu recebo é, a pessoa fala que tem receio, muitas vezes, de focar muito a especialização dela, né, no caso, no marketing esportivo, e não conseguir entrar no mercado esportivo, no caso, e aí perdeu tempo, perdeu dinheiro, que poderia ter sido investido num curso mais amplo, não sei, marketing, gestão de projetos, enfim. Por consequência de ter feito uma especialização em marketing esportivo, ela não consegue entrar no mercado esportivo e também, se ela vai numa outra oportunidade, o cara fala, bom, mas tem uma pós-marketing esportivo, você está querendo trabalhar em outro segmento, enfim. Qual é o peso hoje para vocês de ter uma especialização? Ela, até parafraseando o Michael Jordan, ela separa os homens dos meninos ou hoje o que pega mesmo é a experiência? O cara vai olhar seu currículo, não importa a pós que tiver. Se você participou de projetos relevantes, atendeu clientes também de peso, é o que vai contar.
Ô Edu, eu acredito que depende muito do nível do profissional, do nível que ele está hoje na carreira, do momento em que ele está na carreira e do seu objetivo. Então, se ele está buscando posições de empresas em empresas multinacionais que realmente dão muita importância para um currículo, ele deve sim apostar nisso e definir na cabeça dele que aquilo vai ser super importante para ele conseguir essa vaga. Mas se ele está começando a carreira, ele precisa muito mais de experiência do que realmente um currículo, né? Eu mesmo tenho uma experiência de... Eu tenho uma pós em marketing e vendas, então não é nada relacionado ao esporte, mas eu fui em milhares de palestras e cursos esportivos livres, né? Que a maioria deles gratuito, porque eu também, na época, eu nunca não tinha dinheiro para investir em cursos mais caros. Então, tudo que aparecia gratuitamente, eu ia e fazia. Então, tem muito curso gratuito no mercado, tem muito evento gratuito no mercado. Tem que aproveitar todas as oportunidades para obter conhecimento, né? Obter conhecimento e também e relacionamento com as pessoas que estão ali junto com você pelo mesmo objetivo, sabe?
Eu acho, voltando um pouquinho no que eu já falei, né? O produtor de eventos esportivos, o gerente de eventos e tal, ele não tem uma formação definida, né? Até porque no Brasil nós não temos faculdades, como existe nos Estados Unidos, de gestor de evento esportivo ou administrador do esporte. Enfim, a gente tem algumas pós aí, mas são poucas coisas. Então, assim, hoje eu tenho a minha agência, que é a Field of Play, fazendo um pouquinho de propaganda. Tenho dois sócios. O Érico Nogueira, ele é jornalista, fez um FIFA Master na Argentina e hoje é gerente de transportes da Copa América, né? Além de tocar a nossa empresa. O Ícaro Nogueira, ele é designer industrial, fez uma pós, eu acho que na África do Sul, também de marketing esportivo. E é coordenador de competições na Copa América. Eu sou administrador de empresa, fiz a minha pós em marketing esportivo, que já trabalhava com Futebol Society. E assim, ele não tem muita uma profissão definida e a pós pode ser o mais amplo possível. Eu acho que vale mais um estágio, um voluntariado numa Copa do Mundo, o voluntariado e uma vivência nos Jogos Olímpicos fora do seu país. Eu tenho dois filhos hoje nesta fase, né, de iniciando carreira na vida, e a minha indicação é: vão trabalhar e vão trabalhar fora do país, se possível, para poder ganhar vivência. A pós é importantíssima, a educação é importantíssima, a gente não pode parar de ler, não pode parar de se reciclar, não pode parar de fazer cursos, mas eu acho que a mão na massa, a minha visão, é tão importante quanto. Tem que ter os dois. Tem que pôr a mão na massa. Só a educação não vai resolver.
Ô, Gabriel e Daniel, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês deram um overview incrível, tanto das oportunidades que o mercado hoje oferece, para tirar essa estigma que é fechado, que não existem vagas, tanto também algumas barreiras, tantos desafios, enfim. Eu acho que o nosso ouvinte aí foi agraciado com um conteúdo muito rico. E deixa os contatos de vocês, onde o pessoal encontra, além da Sports Network, que é a agência aí do Daniel. Fiquem à vontade.
Obrigado, Edu. Valeu pelo convite. Obrigado a todo mundo que ouviu até agora a gente falando de esporte. Se ouviu até agora, quer dizer que gosta muito de esporte, né? Então, já está convidado para seguir nossas redes aí, colaborar com a gente, quer fazer parte desse nosso grupo de colaboradores, é só falar com a gente através do Facebook, do Instagram, Sports Network BR. em inglês mesmo, Sports Network BR, a gente é bem chique e vai quebrar as fronteiras aqui do Brasil para ir para o mundo inteiro, para levar esse desenvolvimento do esporte, o jeito que a gente acredita que consegue transformar o esporte para todo canto.
É, a minha agência Field of Play também está em todas as redes aí, conhecida como FOP, a gente deu uma abreviada, porque Field of Play fica difícil de todo mundo entender, FOP _ oficial no Instagram, eu estou também em todas as redes, só não estou no YouTube, porque não dá, é muito feio, mas fiquem à vontade para entrar em contato, entre em contato através da Sports Network, acho que é mais importante, é o caminho correto hoje para todo mundo que quer entrar. A Sports Network vai abraçar o Brasil, vocês que são de todos os lugares do Brasil aí, entrem aí, vamos criar um bracinho em cada estado, em cada cidade, tem muita oportunidade, gente, tem muito lugar para trabalhar. Esqueçam o futebol, vamos cuidar do vôlei, do futsal, do futebol society, do hóquei na grama, do hóquei no gelo, tem muita coisa para a gente fazer aí.
É isso aí, gente, do Brasil inteiro. A gente faz happy hours já, Edu, no Brasil inteiro, né? A gente já está fazendo simultaneamente em Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto. Então, você que quer começar alguma coisa na sua cidade, quer movimentar o pessoal que trabalha com esporte na sua cidade, entre em contato com a gente também.
É isso, o recado foi dado. Eu vou colocar na descrição os perfis de ambos profissionais, reforço o convite para você não somente seguir, mas entrar em contato, ativar esse contato do Gabriel e do Daniel. E é isso, espero que você tenha gostado. Você que ficou até o final, compartilhe nas suas redes sociais para que esse episódio tenha um alcance maior. E é isso, nos vemos num happy hour da vida e até a próxima. Valeu!